Diretora do DGI, Departamento Geral de Infraestrutura da Prefeitura de Brusque, fala sobre obras da Praça Barão de Schnenburg e outras sob supervisão e responsabilidade do órgão. Além da Praça Barão de Schnenburg, certamente uma das maiores neste momento, diretamente ligada ao DGI e o novo prédio da saúde em Santa Terezinha, outras também acontecem em bairros da cidade envolvendo, por exemplo, prédios e espaços públicos. Quem está conosco nesta manhã é a arquiteta Andréa Folkman, que é a diretora do DGI, para falar um pouquinho exatamente sobre o andamento e o quadro atual, né, dessas obras que estão sob essa responsabilidade do DGI. Arquiteta Andréa, bom dia. Primeiramente, prazer recebê-la aqui dentro do Jornal da Diplomata. E vamos começar falando de uma obra importantíssima. Todas elas são importantes, claro, né? Mas esta localizada aqui na área central da cidade, que é a Praça Barão de Schnenburg, onde as pessoas passam, né, em função dos tapumes, não tem a visualização de como está o andamento das obras lá dentro. Então, tem aqueles questionamentos, assim, mas será que está parado? Será que está andando? O que está acontecendo neste momento com as obras da Praça Barão de Schnenburg? A própria CDL, né, tem feito alguns comentários a respeito disso, na expectativa de que o quanto antes a praça fique pronta para também dar essa atração nova, digamos assim, ao nosso centro da cidade. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui para esclarecer todos os fatos e também é uma oportunidade, né, para o DGI, que é um órgão que está ao comando de todas essas obras. E com relação à praça, o que está acontecendo nesse momento é porque a gente tem a parte de infra toda sendo terminada agora, né, e a concretagem das partes que é o piso que vai ser revestido no local, ele tem uma trama entre concreto e entre paver. Então, a parte de concretagem desses pisos de concreto é que está nessa fase agora. Então, realmente o tapume é para proteger, para que as pessoas não passem por cima e não atrapalhem o funcionamento da praça, porque os locais são diferenciados, são dentro da praça toda, são espaços salteados. Então, sim, nesse salteamento, a comunidade participando junto pode atrapalhar o andamento da obra. O que eu quero esclarecer é que realmente as pessoas ficam preocupadas com o andamento, mas a gente tem uma previsão de término dessa obra agora já no dia 25 de julho, porque agora a gente já está numa fase que, terminando, se o tempo colaborar, que isso já era para ter terminado na semana, sim, passada, e tivemos esses problemas com a estabilidade do tempo, a parte de concretagem ela já era para estar pronta, mas infelizmente o tempo não colaborou, e aí já começar a instalação do paving. Então, ou seja, assim, a logística de finalização dela já está toda montada, sim, né? E a previsão nossa, que a gente até teve uma reunião com a empresa essa semana, na segunda-feira, inclusive, para a gente organizar esses trabalhos agora, né? E determinar todo o trecho que vai ser trabalhado, e até a gente vai ter daqui a pouco um trecho do centro que nós temos que ter o apoio do setor de trânsito, porque, uhum, a gente vai...
um alongamento ali, né?
Vai haver naquela parte de retorno, sim, né? Onde se retorna para a Avenida com os Carlos Renault, a gente vai ter que fechar o trânsito no período para poder fazer a pavimentação, né? E só que isso depende também da finalização da concretagem e início do paver. Então, a previsão nossa é 25 de julho a entrega da praça já para que as festividades do município de 4, uhum, de agosto já aconteçam no centro da cidade.
Certo. Esse fechamento que a Andréa se refere com relação àquele espaço de retorno ali é um fechamento temporário, no caso,
só,
né,
para poder, uhum, fazer a obra no local. Certo. Né? Então, a gente está vendo até se de repente a gente não faz isso num final de semana, só que depende, certo, também que a empresa disponibilize o pessoal, uhum, para poder fazer isso, para não atrapalhar o andamento do centro da cidade.
Certo. Após o término dessa parte de concretagem e a colocação dos pavers, o restante da colocação, recolocação dos bancos, etc., enfim, aquilo que nós teremos ali na praça é um trabalho um pouco, um tanto quanto mais rápido, então...
Porque, né, assim, ó, a gente já está solicitando que seja entregue pra gente um protótipo dos bancos e das mesas que vão ser colocadas no local, né? Uhum. Já solicitamos que providencie a parte toda de iluminação, porque a infra já tá colocada. Então, são coisas que a partir do momento que toda essa parte de piso está pronta, ela é fácil de instalar, é fácil, uhum, de colocar, porque ela é toda pré-moldada.
Certo.
Então, não temos, assim, por isso que a gente, assim, não divulga muito, porque a parte mais demorada é agora.
Certo.
É a parte mais que a gente precisa da paciência da população e dos lojistas em si, porque é uma área que a gente precisa ter o espaço reservado para poder trabalhar.
Certo. Na avenida em si, qual é o tanto de interferência que a nova praça terá, no caso, nessa espécie de alongamento que nós teremos ali, onde nós tínhamos em frente, para que as pessoas entendam onde eu estou me referindo, né?
Sim.
Em frente onde nós tínhamos a antiga Banca Jardim. Ali vai haver um alongamento da praça, né?
O projeto é para que seja feita a continuidade da praça até nas edificações do outro lado da Avenida Consul Carlos Renault. Mas em função de disponibilidade de verba do governo federal não ter chegado, a prefeitura ela agiu de uma forma que ela assumiu a praça com recurso próprio.
Certo.
E ela não tem mais agora o dinheiro que viria para a praça em si. Então nós estamos fazendo ela toda com recurso próprio. Com isso, o prolongamento da via, ele vai ter que ser feito num novo momento.
Certo.
Né? Então, o que a gente vai priorizar? A praça em si. Né? Priorizar todo o canto da praça e o prolongamento vai ficar numa nova previsão orçamentária que ela agora fugiu aos nossos poderes e até a nossa dotação orçamentária não permite.
Para esse ano, no caso.
Para esse ano.
Certo.
Tem
bom,
que ser feito todo um novo planejamento.
Só para entender, então, a praça, na verdade, quando ela for entregue no dia 25 de julho, se a previsão se concretizar ou quando ela for inaugurada dentro das convenções do município, ela vai ser inaugurada da forma como ela é hoje, no caso, ali, com essas, na verdade, com essa reurbanização, digamos.
Com toda a parte da praça vai ficar 100% concluída.
Certo.
O que a gente não vai ter nesse ano condições de executar é o prolongamento dessa via, né, no mesmo padrão da praça. Nesse momento não. A gente vai ter que fazer uma nova previsão para o ano que vem e aí fazer uma nova reunião com a empresa para poder dar continuidade.
Certo. Andréia, uma outra obra pontual que eu gostaria de colocar para você, que você fizesse nos trouxesse um quadro, na verdade, atualizado disso, até porque nós recebemos ontem uma solicitação de um ouvinte, até para que nós estivéssemos abordando esse assunto também, em relação à unidade de saúde do bairro Ponta Russa, né? O pessoal disse que lá parece que a obra está meia parada, segundo as informações que o ouvinte nos passou, alguém teria, isso é, por isso que nós estamos com você aqui, né? Para esclarecer aquilo que está acontecendo realmente. Alguém teria comentado que os funcionários teriam deixado a obra porque a empresa não estaria pagando, algo nesse sentido. Qual é a situação desse quadro lá da Ponta Russa, então?
Na verdade, a empresa que ganhou a Ponta Russa, ela já trabalhou em duas obras nossas, que era o Guarani, Poço Fundo e agora a Ponta Russa, né? Ela paralisou as obras em função que muito da verba que era para essas obras depende de recurso federal, através do Ministério da Saúde. E desde o ano passado, a Prefeitura de Brusque vem conversando com o Ministério da Saúde para liberação dessa verba, né, com relação a essas obras. Então, a empresa, ela já tem, vamos dizer assim, executado duas obras 100%.
Certo.
Né, e ela está aguardando também a liberação para dar a continuidade. Então, nós estamos...
Quer dizer, não houve o repasse da prefeitura para a empresa porque a prefeitura não recebeu do Ministério da Saúde.
Isso,
é isso
mesmo.
Essa é a situação.
A situação. Mas, assim, ó, são coisas que estão a ponto de finalizar. Com a troca de governo no federal, então houve todo um remanejamento deles financeiro e a gente tem contato agora direto lá e que nos está auxiliando para a liberação desse repasse. Isso é questão de dias, a gente vai conseguir fazer com que o dinheiro venha, a gente consiga repassar para a empresa. E a obra da Ponta Russa, nós temos um valor, que é um valor de contrapartida, e um valor que é do Ministério da Saúde, que é o dinheiro. Então, o valor da contrapartida, ele já está comprometido, já foi todo quitado. Então, a gente só está aguardando essa liberação para dar o start para a empresa, para ela novamente retomar as obras. É isso que está acontecendo.
E a prefeitura não tem como fazer esse adiantamento, digamos, pegar do orçamento próprio, repassar para a empresa e depois repor o dinheiro, porque legalmente isso
legalmente
não é possível,
a gente não tem essa condição agora de poder fazer essa situação. Então, a gente conversou com a empresa e, né, nós solicitamos que aguardasse um pouquinho para a gente poder fazer esses ajustes.
Dentro desse aguardar um pouquinho, estava previsto a paralisação total das obras lá?
Não estava, porque o que aconteceu é que esse trâmite de liberação começou agora em dezembro do ano passado e nós estamos anos até agora, e agora hoje, na verdade ontem eu recebi da assessora que está em Brasília, que até 5 dias isso deve acontecer. Certo. Então nós estamos nessa situação negociando. Tanto que a gente já foi a Brasília, eu com o vice-prefeito e o secretário Molina, justamente para ver a questão da saúde, né, que é uma prioridade do município, fazer com que as obras da saúde tenham finalização, né, e de uma forma
celery, mais possível.
E com qualidade também, né? Sim. E com qualidade. E aí nós estamos nesse trâmite todo, mas a gente sabe que a partir do momento que há uma troca de governo, a gente sabe que até as pessoas tomarem conhecimento de como anda o todo o processo, isso aconteceu com a gente quando a gente começou a administração, existe um tempo, né?
Sim.
Nesse tempo a gente está tentando agilizar da forma que nos é possível, né?
Certo. É uma pena que seja assim, né? Mas infelizmente é isso mesmo que acontece, né? A burocracia no setor público é muito grande, a gente sabe disso, acompanha isso mais de perto, mas veja só, desde dezembro do ano passado, nós estamos dia 30 de maio hoje, e essa verba não veio ainda para a prefeitura concluir essa obra do bairro Ponta Russa, que é muito importante para o atendimento lá daquela comunidade que está sendo atendida, mas tem a questão do deslocamento, etc. Sim. Que dificulta um pouco a vida do dia a dia das pessoas. Andréia, com relação a esta unidade, a nova unidade da Santa Terezinha, vamos chamar assim de antiga UPA, né? Uhum. Que vai ser um outro modelo agora, de acordo com o que anunciou já o secretário da Saúde aqui, uhum, e o próprio vice-prefeito Alivec. Uhum. Ali também o DGI está cuidando desse termo, dessa conclusão da obra. E existe uma preocupação nessas questões. Eu até ontem fiz um comentário aqui sobre uma série de matérias que está sendo feita no Rio Grande do Sul, em relação a obras paralisadas, obras federais, etc., no Rio Grande do Sul, são bilhões e bilhões que estão sendo desperdiçados por obras que estão paradas, muitas delas já, inclusive, se deteriorando sem essa conclusão. Existe essa preocupação também com relação a essa situação, principalmente da Santa Terezinha, onde a obra parou, está parada por muito tempo, né? Agora, qual é a situação de momento ali?
Então, nessa viagem que a gente teve a Brasília, no Ministério da Saúde, essa foi uma colocação até que eles nos fizeram de fazer essa readequação, uhum, né? Uma vez que o município já comprovou que não tem condições de manter a UPA, né? Uhum. E fazer com que o espaço já construído seja utilizado de forma adequada para que o município consiga ter todas as atividades que realmente precisa. Sim. E que tem equipe e condições de manter. Pois bem, nós estamos na fase porque novamente é uma parte burocrática, né? Sim. É uma parte que necessita enviar toda a documentação através de sistemas para que seja analisado pelo Ministério, aprovado por ele. E nós estamos finalizando todo esse novo layout, né? Uma das preocupações nossa é que o dinheiro investido na localidade, porque ela é uma obra que a gente retomou ela no começo do ano, então ela já está praticamente com 90% dela concluída, mas as adequações que sejam feitas não sejam feitas muitas interferências construtivas. Algumas são necessárias, porque de repente tu vais colocar uma divisória em um espaço maior e tu vai quebrar uma porta para conseguir entrar num outro acesso. São coisas que a gente, pontuais, mínimas, para conseguir utilizar o espaço com as mesmas funções que a gente já tem na parte do pronto atendimento, né?
Certo.
E a parte dos outros lados fazer uma parte de especialidades, né? Então já está, o layout ele está praticamente definido com esse layout foi feito juntamente com a diretoria da saúde, que tem todo esse conhecimento das necessidades da saúde, né? E com isso a gente então está na parte burocrática para encaminhar para o Ministério para aprovação.
Existe uma previsão ali para aquela obra, não? De entrega?
Então,
ou não dá para arriscar?
Não, assim, ó, pelo que o Ministério da Saúde nos colocou, tá? A partir do momento que é feita a aprovação, nós temos 9 meses para encerrar a obra.
Certo.
De adaptação. Tá? Acredito que com as adaptações que a gente está pensando e planejando, a gente consiga fazer isso antes, porque são poucas as interferências, ou então são fáceis de serem implantadas.
Antes do final do ano seria possível ainda?
Se a gente tiver aprovação, nós queremos fazer essa obra até dezembro de 2019.
Certo, eu sei que a Secretaria da Saúde está também angustiada, digamos, pelo novo espaço para implantar esse novo serviço que vai ser importante para a comunidade.
Sim,
né?
Já estão adquirindo todo o material necessário para a colocação dentro dessa novo espaço. A Prefeitura nós no DGI também já estamos vendo toda a questão junto, né, do mobiliário já para poder licitar também, que a gente sabe que também é demorado. E a construção civil, a partir do momento que a gente tiver a aprovação, vai sim novamente ter que fazer um projeto, né, mas um projeto só de reforma e adaptação para encaminhar para a empresa para poder executar.
Certo. Além dessas três obras pontuais que nós tratamos aqui, André, quais as outras que o DGI hoje está realizando ou pelo menos fazendo um acompanhamento?
Nós temos a rua Abrão Souza e Silva, né, que é a estrada da fazenda, né, que em função do tempo também a gente não conseguiu finalizar a pintura, né, da sinalização daquela parte que foi pavimentada agora há poucos dias. Nós temos a 7 de setembro, que finalizou ontem a pavimentação, né, que é o RECAP. Nós temos a Padre Antônio Eis, em que nós dependemos do recebimento de tubos, que isso é um TAC que foi firmado com proprietário de um loteamento, né, que é a doação dos tubos para poder implantar na Padre Antônio Eis. Então, esse trâmite que demorou um pouquinho, mas...
Essa obra é bem demorada também, né?
É muito demorada. É, porque 60% dessa obra é contrapartida do município. Uhum. Então, a nossa dotação, ela tem que estar muito bem fundamentada para que não... E outra coisa também que dificulta é o repasse do governo do estado, que também com a troca de governo está mais lento. Então, a gente está nesse processo agora de fazer a solicitação da nova etapa de verba para dar continuidade. Mas, de qualquer forma, de 15 a 20 dias nós vamos retomar a Padre Antônio Enzi mais um trecho, em função dos tubos que a gente vai conseguir com o TAC. E nós vamos ter ali mais ou menos mais 300 metros de obra concluída na sequência. Então, já vai andar mais um pouquinho até a parte do loteamento, a gente consegue resolver todo o problema da Padre Antônio Enzi, né? Para problemas de enxurradas e no alagamento mais da área da Zambuja.
No setor de educação, vocês trabalham em algum dos prédios também ligados à Secretaria de Educação nesse momento?
Não? Nesse momento a gente está com a creche do Rio Branco, né, que foi divulgado amplamente na imprensa, que nós estamos num processo administrativo contra a empresa, e o DGI agora está finalizando a parte de levantamento de materiais que são necessários para uma nova licitação, né? É uma obra que já vem assim com três empresas trabalhando em cima. Nós estamos, só para ter uma ideia, é uma polêmica essa obra, porque a gente realmente está com dificuldade para conseguir dar encaminhamento nessa obra, em função da empresa que estava trabalhando com a gente, mas acredito que em 15 dias mais ou menos a gente lança essa nova licitação.
Sim.
Tá? E na verdade encaminha toda a parte para a licitação, para fazer o lançamento. Sim. Perdão. E aí até o final do ano, assim, pelos serviços que a gente precisa terminar, porque ela está em fase de finalização, é questão de instalação de parte elétrica, é questão de revestimentos, pintura, parte externa, ou seja, os serviços que eu tenho para fazer são poucos. Então acredito, a nossa previsão, se o tempo também colaborar, que nós temos bastante parte externa, nós queremos até dezembro de 2019 também encerrar, ou seja, nossa previsão até final do ano está lotado, já temos bastante coisa.
Certo.
Né? E outra obra é Alberto Miller, né, que anda encaminhando assim,
bairro Limeira, né?
No bairro Limeira, e ela está indo tranquilamente, não tenho nenhum trâmite emperrando agora, porque é um financiamento, então é através de FGTS é mais tranquilo de se lidar. E a Otaviano Rosa.
Sim.
A Otaviano Rosa
é outra novela, né?
Outra novela, mas que agora eu acredito que a gente consegue desenrolar. E ela era para ter iniciado já a pavimentação na semana passada, de mais um trecho. Nós temos mais de 1 quilômetro lá para pavimentar, mas o tempo não colaborou com a gente. Então agora a gente está aguardando isso, porque tem que ter tempo seco para poder fazer.
E aproveitar quando der sol e meter as máquinas para fazer, senão não dá tempo de terminar.
Bem,
né?
Por aí.
Exato. Em relação, só para concluir, André, bem rapidinho, em relação a essa questão das empresas, desses problemas todos que ocorrem com essas empresas, o exemplo é a creche do Rio Branco, são três empresas que já passaram por ali, né? Eu fico imaginando o seguinte: nós precisaríamos talvez de uma mudança na legislação, algo nesse sentido, em relação à questão das licitações, né? Para se não acabar, mas pelo menos melhorar um pouco essas questões, que não é um caso específico de Brusque,
não,
né?
Não.
Todos os municípios, os governos têm problemas com essa questão das empresas começarem a obra e não darem continuidade. O que é possível fazer para mudar esse quadro, na sua avaliação até, Andréia? Precisa aí talvez mexer na legislação, alguma coisa, para que os editais sejam sejam feitos de uma forma talvez um pouco mais amarrada? O que você pensa com relação
essa, a isso? Essa é uma briga que a gente tem com a parte jurídica, né, das licitações, porque a lei, ela nos impede de não dar a oportunidade de concorrência.
Sim, exato.
E quando o valor de uma obra, ele é assim, grande, vamos dizer, ele enche o olho de muitas empresas que aparecem no município, né? E uma coisa que tem acontecido bastante é hoje, na verdade, né? É a entrada do Observatório Social também para a colocação de empresas que não apareçam mais sem
as condições,
mínimas, e a gente não consegue amarrar 100% de uma licitação, mas a gente tem feito ultimamente todos, que a empresa apresente comprovação da sua parte contábil, a gente, que ela apresente o quadro técnico compatível com a obra, né, por ela, que ela tenha qualificação técnica, é o que a gente consegue fazer, mas a livre concorrência
impede que seja de uma forma mais incisiva.
Incisiva, porque eles dizem que quando a gente está fazendo uma coisa mais amarrada, a gente está direcionando, não, a gente quer uma obra de qualidade, né? É o dinheiro da população que está sendo colocado nessa obra, né? É através dos impostos que a gente vê, tem que ver algum resultado. Então, o que assim, eu posso dizer é que, a partir do momento que a gente vê que essa empresa que estava trabalhando, ela não cumpre, né, com o que está no contrato, e o que ela tenta colocar na obra não é de qualidade, eu não tenho outra situação
a não ser romper
com a empresa de uma forma que, tipo assim, não traga prejuízo para a população, né? O nosso maior intuito de estar ali no comando do DGI, que eu tenho uma equipe técnica muito bem montada, é justamente que o recurso seja bem utilizado na obra, né? Então é isso que acontece, e às vezes isso traz um pouquinho mais de alongamento do tempo, né?
Tá certo, Andréia.
Uma situação que a gente também quer comentar é com relação à Avenida Beira Rio, né? Que a gente está no comando também da execução, e é uma empresa que a gente faz reuniões periódicas com o consórcio, né? E a população tem visto que ela já está em andamento, e a gente tem dividido ela por trechos também, e nesses trechos onde a gente já tem autorização do proprietário, a gente já está executando toda a parte para poder fazer a parte de levantamento topográfico, da parte de escavação e tudo mais, para que também essa obra, nós temos 2 anos de prazo de execução, e a gente consiga cumprir.